Agora são 10 horas 34 minutos. Bom dia, hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Jovem em patinete elétrico morre no hospital após ser atropelada por um ônibus em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Esta jovem, Gabriela Martins, de 26 anos, estava se locomovendo num patinete elétrico por uma rua central aqui de Maringá quando foi atingida por um ônibus do transporte intermunicipal. Imagens mostram o momento do acidente e são imagens muito fortes. Gabriela estava passando pela faixa de pedestre, mas num cruzamento em que o sinal estava aberto para os carros. As imagens mostram que o patinete estava numa velocidade considerada alta para o equipamento. Gabriela foi atingida, as imagens mostram, né, pelo ônibus e arrastada por vários metros. A jovem foi socorrida e levada em estado grave para o hospital, mas acabou morrendo horas depois. Em Maringá, há um número crescente de patinetes elétricos. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a legislação permite a circulação de patinetes em ciclovias, calçadas e calçadões, mas é proibido circular entre carros nas avenidas e ruas centrais. A velocidade máxima permitida é de 6 km por hora. E é obrigatório o uso de equipamentos de segurança como capacete. A atenção precisa ser redobrada. O que a gente vê, no entanto, são muitos jovens com patinetes e com fone de ouvido e circulando por avenidas movimentadas aqui da cidade. A empresa do ônibus que atingiu a jovem informou que acompanha a apuração das autoridades de trânsito e lamenta o ocorrido. Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas informações, Luciana, né? Lamentável, uma jovem em um patinete elétrico e realmente falta regulamentação. Muitas pessoas andam com esse tipo de veículo em meio aos carros. E se os carros não respeitam nem as motocicletas, muitas vezes, ou não veem a motocicleta no retrovisor, que é um veículo maior, imagina só o patinete, tanto elétrico quanto aquele mais tradicional que não é elétrico. Então, fica aí o alerta, evite andar em meio aos carros com esse tipo de veículo. Um homem de 21 anos foi preso nesta sexta-feira em Curitiba, ou melhor, nesta segunda-feira em Curitiba, suspeito de matar Rony Everson Lopes, de 36 anos. A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de agosto, foi encontrada morta em uma mala em um terreno baldio no município de Piraquara, na Grande Curitiba. O homem foi autuado em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com a delegada da Polícia Civil, Yara Dechiche, durante as investigações, a polícia descobriu que a vítima teria conversado com o suspeito por aplicativos de encontro. A polícia descobriu o endereço da casa do suspeito e o levou para depoimento. Quando questionado sobre o envolvimento com Rony Everson, ele negou, mas acabou confessando depois o crime. A motivação está ligada a desentendimentos entre os dois.
Continuamos conversando, e cada vez que a gente conversava, ele caía em contradição cada vez mais. Aí ele disse assim que, não, eu vou confessar porque eu não consigo mais guardar isso. Ele marcou um encontro, esse encontro foi na casa dele, e que eles tiveram um desentendimento na hora das relações sexuais ali, eles tiveram um desentendimento. E como eles haviam usado droga antes, a vítima estava muito nervosa e ele não tinha como controlar, ele não conseguia controlar a vítima. Aí ele pegou e matou a vítima com marteladas.
Ele então colocou o corpo em uma mala e deixou no porta-malas do carro de Rony Everson. O suspeito vivia com a esposa e com a enteada.
E levou esse carro e estacionou por um lado distante da casa dele. Aí, quando foi no sábado de manhã, ele se levantou e foi até um local onde ele deixou, no município de Piraquara. Jogou a mala, meio que enterrou, junto com os panos que ele usou para limpar a casa, aquela coisa toda.
Além disso, a polícia apurou que o veículo da vítima foi vendido por um aplicativo de mensagens.
O carro que era da vítima foi encontrado na cidade de Ponta Grossa com uma pessoa que não era parente, que não era nada dele. Tinha sangue no porta-malas desse carro. Na audiência de custódia, essa pessoa foi solta, ela disse que ela não tinha nada a ver com isso. Essa pessoa tinha comprado esse carro num site aí que vende as coisas por um preço barato, são carros que não têm documentação.
O corpo de Rony Everson foi encaminhado ao município de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, onde ele deve ser velado e sepultado. Confusão durante velório em capela mortuária termina em pancadaria no centro de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para conter essa confusão em uma capela mortuária que fica bem no centro de Londrina. Tudo aconteceu durante o velório de um homem, segundo informações da PM. O filho dele teria se desentendido com outros parentes por conta de uma suposta disputa de herança deixada pelo falecido. O rapaz teria agredido o próprio tio com um soco na boca. A esposa do homem, que estava sendo velado, também teria partido para cima da sobrinha e o filho do falecido também teria dito que iria buscar uma arma de fogo. Os familiares de outra pessoa que estava sendo velada numa capela mortuária do lado ficaram incomodadas com essa bagunça e foram tirar satisfação. Por pouco, eles também não acabaram sendo agredidos. As equipes da PM e da Guarda Municipal chegaram no local para conter os ânimos dos envolvidos. Tanto os acusados como as vítimas foram encaminhados à delegacia para assinar um termo circunstanciado. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 41 minutos. A Cevale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do estado, poderá ser condenada a pagar 20 milhões de reais em razão da morte de 10 pessoas no mês passado, após explosões em um silo de secagem de grãos. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Associação para a Solidariedade dos Haitianos do Brasil entrou, portanto, com uma ação por danos morais coletivos no valor de 20 milhões de reais contra a cooperativa Cevale, como você destacava aí. Lembrando, Luciano, a tragédia aconteceu no dia 26 de julho, quando foram registradas explosões em um silo de secagem de grãos da cooperativa agroindustrial de Palotina, resultando, você já dizia aí, na morte de 10 trabalhadores, sendo 8 haitianos e 2 brasileiros. 11 pessoas ficaram feridas. A ação solicita também que a cooperativa implante medidas para garantir a segurança dos trabalhadores, sob pena de multa de 500 mil para cada medida não cumprida. A CBN ouviu um advogado especialista no assunto, Paulo Pegoraro Júnior, doutor em direito processual. Ele comenta sobre a ação.
Existe uma coisa que o direito chama de responsabilidade objetiva. O que é isso? Independe da culpa, quando você é empregado, quando você presta uma atividade que tem uma natureza empresarial, que o teu negócio está ligado àquela operação em si, independentemente da culpa em si. O que que a gente está dizendo com isso? Não é, essa ação não vai apurar se a Cevale deixou de agir com a cautela necessária especificamente. Mas o fato de terem trabalhadores atuando dentro daquele silo, naquele momento da explosão, só por isso já atrai a responsabilidade para a cooperativa, como para qualquer outro empregador. Então, a nossa expectativa é que o juiz primeiro adote uma série de providências que a associação pede, no sentido de assegurar o meio ambiente de trabalho, a segurança esperada em relação aos trabalhadores, que evite que novas tragédias como essa aconteçam. Aliás, tem um histórico, nesses casos de explosões em silos, que não é comum. A dispersão do gás, a dispersão, a manutenção que se dá no âmbito desses silos, envolve um risco da atividade que é próprio. Nós já tivemos outras explosões no Brasil. Então, é um risco próprio do negócio. A associação está pedindo que se possa reparar esses danos morais coletivos de maneira a contemplar um prejuízo moral que atingiu não só aquelas vítimas, mas toda uma coletividade da região, do estado do Paraná, tanto que o evento causou repercussão mundial em relação a essa tragédia.
Em nota, a Cevale afirmou, Luciano, que ainda não foi notificada da ação e que está cooperando ativamente com as investigações e agindo de forma proativa no apoio às famílias das vítimas. Ainda segundo a nota, a cooperativa reforçou o compromisso pelo cumprimento das normas e legislação trabalhista e que eventual manifestação sobre ações judiciais serão realizadas no bojo processual, em atenção aos princípios da legalidade e do contraditório. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin. Policiais são filmados agredindo um homem em situação de rua. Isso foi no município de Pitanga, região dos Campos Gerais. O Tailan Jaros tem mais informações a repercussão desse caso. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes. Os vídeos divulgados nas redes sociais foram feitos na sexta-feira e mostram a agressão no estacionamento de um supermercado no município de Ipitanga. As imagens mostram um dos policiais dando um tapa no homem, identificado como Derinaldo Carraro dos Santos, de 37 anos. Com a agressão, ele cai no chão e é arrastado para fora do local por outros dois policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo fiscal de segurança do supermercado, que relatou a presença de dois homens ingerindo bebida alcoólica, perturbando o trabalho e pedindo dinheiro para clientes. O boletim de ocorrência relata que ele teria xingado uma policial no momento em que foi abordado e teria feito menção de retirar algum objeto da parte direita da cintura, sendo necessário o uso de técnica defensiva. A Polícia Militar descreve no boletim que foi necessário o uso de força moderada para retirar o abordado do local. Derinaldo Carraro dos Santos afirmou que estava no estacionamento do mercado para escapar da chuva quando os policiais chegaram. De acordo com o advogado do homem, ele teria ficado uma hora e meia desacordado até ser levado ao hospital pelo irmão. Os policiais foram afastados das atividades operacionais e a Polícia Militar do Paraná instaurou um inquérito disciplinar para apurar todas as circunstâncias que envolvem a ocorrência. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Tailã. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.